E em que momento você falou, é isso que eu quero fazer da vida? Porque eu sei que você foi para psicologia primeiro, né?
Eu sempre soube, né, que eu queria fazer isso da vida. Sempre. Desde que eu não sabia falar, mas eu tava cantando, né? Eu tenho um vídeo meu de literalmente um ano e pouco de idade com um microfone na mão. Nem sei se era um microfone, era algo que parecia um microfone na mão, no meio da sala. Lá, 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 lá. E eu nem
Saindo
sabia o
uma
que
ópera.
era, não fazia a menor ideia. Era Ray Charles, pra você ter uma noção. E
Olha.
eu não sabia falar. Então, literalmente, não, sabe? Eu só fazia sons. Então, eu sempre soube que eu queria. A música para mim, sabe? Sempre. Desde que eu era neném. Não teve um momento na minha vida que eu falei, ai, acho que é isso, assim, sabe? Eu sempre soube. Só que como eu venho de uma família onde ninguém trabalha com arte,
Olha que interessante, né?
ninguém, ninguém, era muito distante para mim o poder fazer isso da vida. Era sempre do tipo, que lindo que você canta. Quando vierem amigos, você canta para eles e é isso. Mas agora,
Que você
realmente.
vai fazer da
E,
vida?
exato, sempre, sempre. E olha que, de novo, eu tenho uma família bastante aberta e tudo mais, mas mesmo assim ainda tinha esse tabu muito grande, sabe? Então acabou que eu não consegui seguir a minha carreira musical mesmo, enquanto eu não fiz um começo ali de faculdade, aquele clássico, né? Trabalhei, fiz aquelas coisas todas, até que chegou um momento em que eu falei, vou fazer faculdade? Vou. Faço. Então, faço. O que querem
Se
que
é
eu
isso que
faça? Eu
vocês querem,
faço.
eu
Eu
vou
faço a
ler.
faculdade. Mas eu mentia para mim mesma também. Eu queria, sabe, tinha uma parte de mim que achava que ia ser mais fácil. Ignorar, né? Que inocente, né? Nunca é mais fácil ignorar o que a gente quer da vida. E daí eu fui fazer a faculdade, mas ao mesmo tempo, eu comecei o meu projeto de jazz em Curitiba e comecei a trabalhar com música, então fazia as duas coisas simultaneamente. Até que chegou uma hora em que eu dormia 3 horas por noite. Não
Então você
conseguia
começou a
dar
trabalhar
conta.
muito.
Muito, muito, muito. E a música realmente engoliu a minha vida. E aí eu falei: bom, que pena. Vou ter que trancar a faculdade. Olha só que
Sinto
coisa
muito, gente.
horrível.
Já sei o que eu quero fazer da
Ai,
vida.
olha que coisa terrível. Vou ter que fazer música. Aí foi isso. Aí eu tranquei a faculdade e nunca mais olhei para trás. Mas eu amo a psicologia, ainda me ajuda até hoje. Eu tenho muito carinho pela psicologia. Uso muito de inspiração também, muito.
Faz análise, faz parte
Há
da sua
15
vida.
anos, então assim, muito, muito, muito. Hoje, inclusive, tava fazendo.
E me diz uma coisa, o que é o feminino no mundo artístico? O que é ser mulher nessa indústria da
Nossa!
música engolidora?
Meu Deus! Eu acho que é assim, ser mulher é uma coisa e o feminino é outra. Eu acho que ser mulher no mundo artístico ainda é batalhar pra gente sair de um lugar de objeto. Eu sinto que a música é de fato uma indústria e existem de fato os produtos, mas a mulher ainda é tratada como objeto e não como marca, sabe? Então, assim, existe uma constante briga para que a gente seja levada a sério, para que as nossas vontades sejam levadas a sério, para que eu não precise me encaixar num padrão do que é supostamente agradável aos olhos para os outros, assim, sabe? Mas eu sinto que a gente tem feito isso, assim, aos poucos, sabe? É que nem eu gosto de falar assim, eu sou muito fã da Billie Eilish, por exemplo, né? Que é uma artista
Adoro
americana. Ela é
também.
incrível, muito
Adoro,
maravilhosa.
adoro.
E ela
Escreve
é maravilhosamente
muito.
bem também. E esse último disco que. É, esse último trabalho que ela fez, ela se apresentou para o mundo com roupas grandes e tudo mais, porque ela falou: não é sobre o meu corpo. Mas ainda assim ela é branca de olho azul, loira, né? Então vamos lá. Então, assim, ainda mesmo assim ela ainda se encaixa num padrão agradável para a indústria.
Aquele tipo, vamos deixar ela
Cara,
usar
não é
essa
tudo.
roupa larga. Ah,
Isso,
ok, né?
mas a mina é linda, entendeu? Ela é lindíssima, não tem nem o que fazer. Você vai fazer o quê? Esconder aquela cara? Não tem como, ela é linda, a gente sabe que ela é linda. Então ela ainda assim se encaixa muito nesse padrão, existe uma briga. O Ed Sheeran, se ele fosse mulher, nunca teria feito sucesso, entendeu? Porque ele não é agradável aos olhos, não é. O Lucas tá dando risada ali. Mas essa é a verdade, gente. Se ele fosse mulher, ele não teria feito sucesso, mas
É,
ele é
porque tem os
homem.
padrões, né? Os padrões, inclusive, de
Existem,
mercado,
exato,
né?
existem esses padrões. Então, infelizmente, ainda existe uma briga muito grande para isso. Você não vai ver uma artista internacionalmente famosa que não esteja dentro de um padrão estético. Infelizmente, ainda. E isso me incomoda muito. Isso é a mulher. O feminino, dentro da indústria, eu gosto, e talvez eu esteja sendo muito ingênua e utópica, mas eu acredito muito que seja a parte mais sincera e vulnerável e verdadeira da música.
Uhum.
Porque mesmo quando a gente está fazendo e falando de músicas mais masculinas e tudo mais, é sempre o feminino que traz para um lugar de sinceridade, assim, sabe? Sem muitas máscaras, assim, sabe?
Tá aí o Chico Buarque que não deixa ninguém mentir, né?
Exato! Então, assim, não sei, eu fico nesse questionamento.
Uhum. Bom, agora eu vou passar uma listinha aqui para vocês.
Opa!
Vamos lá. Você hoje tem um lugar conquistado de prestígio nesse universo de jovens compositores.
Muito obrigada.
Assinatura de Jenny Mosello pode ser ouvida em grandes hits nacionais, como VIP e Anaconda,
sim,
de Luísa Sonza, né, quando você foi indicada ao Grammy Latino, né? Fica pro Café, de Carol Biazin, Queima, da Cleo Capoca, que eu adoro, inclusive o clipe,
é muito bom.
Onda, da Malia com Léo Santana,
sim,
e muitas outras.
Chico,
né?
Da Luísa, que foi número um agora há pouco.
É também. Bossa Nova ou não é Bossa Nova?
É Bossa Nova, e o Chico falou, gente. Se o Chico falou, tá falado.
Não,
se o Chico Caetano falou.
Eu escutei a primeira vez, não sabia de quem era a música. Né? Eu falei, gente, isso é Bossa Nova.
Isso é Bossa
Aí
Nova.
Aí eu fui olhar, né? Eu falei assim, de quem é, né? Eu falei, Jenny Mosello, é Bossa Nova.
É Bossa Nova, é Bossa Nova.
Falei, não discutiremos mais. Você foi indicada em 2023 também a... como compositora do ano ao WME.
Sim.
Como é que é compor para mulheres tão distintas, tão singulares, compor um funk, depois você vai para um sertanejo, depois você vai para um axé? Como é que funciona isso?
Olha, vou te dizer que é maravilhoso, porque eu me sinto visitando muitos mundos diferentes, assim, sabe? Então, eu sempre brinco que a psicologia me foi muito útil para isso, porque toda sessão de composição é quase que uma sessão de terapia. A gente senta, começa a falar da vida de cada um. Eu preciso muito entender as artistas antes de conseguir compor.
Você meio que pega um briefing,
totalmente,
você estuda,
totalmente.
Exemplo, quem é Cleo, quem é...
Totalmente, totalmente. Eu estudo, mas eu faço questão de sentar com o artista e conversar, sabe? Por exemplo... Eu fiz agora o disco da Isa, né, o Afrodite.
Uhum.
E foram praticamente todas as canções, eu só não fiz acho que duas canções do disco.
Nossa.
Então, e foi um processo muito íntimo e muito legal, assim, sabe? Porque houve uma troca mesmo, a gente sentou e conversou muito sobre tudo, sobre como, em que momento da vida ela tava... O que ela queria daquele disco?
Ela já estava grávida? Já?
Ainda não. Mas
a maternidade.
Gente,
mexe,
foi muito especial. Né? Não, e agora. Gente, tá muito legal. Ela tá curtindo super. Ela sempre quis muito,
uhum,
né? Até sobre isso a gente falou, sabe? Sobre a vontade de ser mãe, todas essas coisas. Ela tinha acabado saindo de um relacionamento muito complicado, uhum, muito difícil. Então a gente falou sobre todos esses detalhes, assim, sabe? E aí é inevitável você. Entrar no mundo dessa pessoa. Por isso que eu digo da empatia da mulher e do feminino, assim,
uhum,
sabe? É o saber se conectar com aquela história, sabe? E não fui só eu que escrevi esse disco, foram outras compositoras mulheres incríveis que eu trabalho muito junto. A King, a Lari, são todas compositoras que estão sempre comigo. E fazer parte desse processo foi muito, muito especial, assim, sabe? E toda a composição que eu me proponho a fazer, eu faço questão de entrar com o coração mesmo, sabe? Pra que não seja qualquer coisa.
Uhum.
Então, assim, a gente vai sentar e vai compor um funk? A gente vai compor um funk. E eu quero saber sobre o que você gosta de rebolar e qual que é o momento mais sensual da tua vida. E vamos falar disso. A gente vai compor uma bossa? Vamos compor uma bossa. Vamos falar de amor. Vamos falar de onde veio isso. Então, eu me entrego muito a tudo que está sendo proposto ali, sabe?
Uhum. Bom, antes da gente continuar esse papo, o que a gente vai ouvir?
Será que a gente começa com Sofrida, já que eu já falei dela mesmo?
Então vamos de Sofrida.
Vamos de Sofrida.
Pequenos cortes e ainda dizem que tenho sorte. O que não mata te deixa forte, mas eu prefiro estar viva. Vocês me querem sofrida, eu sei. Gostam das minhas feridas, eu sei. Mas já gastei 7 vidas e criei meus calos, eu já não me calo mais. você.
Adorei!
Ai,
você deu pra
obrigada.
Ver uma amostra do que é Jenny Muzello.
Isso.
E me diz, qual a diferença de você compor pra você e compor para alguém? Tem diferença?
Toda. Eu acho que toda.
Como é que é esse
toda
processo?
A diferença. Eu acho que assim, quando eu estou compondo pra outras pessoas, eu tento ao máximo entrar no mundo dessa pessoa, né? Então, eu deixo pra trás tudo que é meu. Porque eu também não quero influenciar a arte do outro artista. E eu quero salvaguardar o que é meu também, sabe? Então, quando eu tô compondo pra mim, eu sei que é meu porque eu não faria aquilo pra mais ninguém. Então, é um processo muito íntimo. Eu gosto de compor com outras pessoas pro meu projeto, mas ultimamente, pro meu próximo disco, eu tô... Olha lá. Eu tô buscando fazer composições... Mas sozinha mesmo, porque eu tô começando a produzir também. Então, é um outro processo, assim, sabe? Eu demoro mais. Geralmente, quando eu componho pra outros artistas, a música sai 1h30, 2 horas, a gente fechou a canção. Raramente a gente demora mais do que isso. E pra mim, às vezes, eu demoro alguns dias, assim, sabe?
E, por exemplo, que tipo de tema as mulheres estão falando sobre o quê?
Nossa.
Tem uma coisa assim que seja, isso é fato, tudo bem, amor talvez seja sempre a questão do universo.
Que estamos,
né,
todos a falar de amor.
Mas,
o tempo
por exemplo,
todo.
Eu quero uma música que fale sobre desejo.
Sim.
Tem esse tipo de demanda? Como é que vem essa encomenda?
Eu sinto que... nós somos múltiplas, né? É difícil falar de um tema só, assim, sabe? Existe uma constante, às vezes, de cruzar com algum homem cafajeste no meio do caminho... E a gente acaba...
O que é uma constante.
O que é uma constante. Isso a gente tem falado bastante em estúdio. Algum homem atrapalhando alguma coisa. Mas assim, não tem muito... São todas muito individuais. E como eu trabalho muito com artista pop também, é muito difícil falar porque artista pop só canta o que vive, né? O artista pop, ele não vai cantar nunca nada que não tenha a ver com a vida dele ou que seja pessoal e afins. Então, acaba que vai ser bem individual mesmo. Não consigo generalizar, não.
Interessante.
Cada um tem o seu cada um.
E você, nas suas músicas, você traz o quê?
Nossa, meu Deus do céu. De novo, eu sou estranha, né, gente? Vamos voltar para ser estranha rapidinho. As minhas composições, geralmente, elas são muito... num caráter de... de análise mesmo, assim, sabe?
Elas são bem introspectivas.
Elas são bem densas, eu gosto, né, desse lance de querer fazer pensar um pouco, assim, sabe? Nada é muito na cara, geralmente. E todas elas sempre vêm de um momento muito... de conflito que eu tenha vivido de alguma maneira, assim, sabe? Seja comigo mesma, que perante alguma situação, que com outras pessoas, acaba que elas saem desses lugares, assim, sabe? Elas são realmente desabafos, né? A gente até falou, né, no terceiro episódio que eu estive aqui com você, eu falei de Calma, que tinha acabado de lançar, e Calma, ela foi uma música que ela surgiu no meio de um ataque de pânico, né? Ela simplesmente veio. Então, acontece muito isso comigo, assim, sabe? Delas serem desabafos, e eu acho que por eu considerar a música tanto minha casa... é, de certa forma, meu abrigo também, sabe? E é um espaço onde eu me sinto segura pra falar sobre coisas que, às vezes, nem sempre são fáceis.
E como a gente faz e fala sobre qualquer coisa na nossa casa...
Exatamente, né? Exatamente.
A gente se apropria
isso.
Disso.
Exatamente.
Né? Gente, é a minha casa, então dá licença, né?
E é isso, assim. E eu sinto que eu tenho vivido uma fase artística, assim, onde eu tenho ligado cada vez menos pro que os outros acham. Isso é maravilhoso e muito perigoso ao mesmo tempo, né? Porque eu acabo fazendo coisas que realmente, assim, eu faço porque eu gosto. E pode ser que desagrade algumas pessoas. Uhum. Mas aí, cada um que vai fazer a sua
tem
terapia...
Tem lugar no mercado para quem desagrada algumas pessoas?
Veja,
como é que é isso?
Não sei. Olha...
Porque é interessante,
estamos descobrindo, né? Estamos descobrindo.
Te conheço já há bastante tempo, né?